Segunda parte deste Na Outra Margem a assinalar o início da temporada do Gulbenkian Música e também o 50º aniversário da Orquestra da Fundação, numa entrevista com Risto Nieminen e também com Lawrence Foster, que ouvimos há pouco, ele que ao longo desta última década foi ou tem sido o diretor artístico e também o maestro titular da Orquestra Gulbenkian, com a qual gravou um CD publicado há 2 anos pelo selo de Pentatone, que inclui o Requiem de Salieri, o ofertório In Te Voce de Schubert e a obra Mar Calmo e Viagem Próspera de Beethoven, um compositor que, aliás, Foster vai dirigir nesta sua última temporada à frente da Orquestra Gulbenkian. Antes de retomarmos a conversa com Risto Nieminen, vamos ouvir exatamente o primeiro mandamento desta obra de Beethoven, em que Lawrence Foster dirige a orquestra e o coro Gulbenkian. Segunda parte deste Na Outra Margem, que está a ser gravado na Fundação Carlos Gulbenkian, que este ano está de parabéns pela comemoração dos 50 anos da sua orquestra. 50 anos que vão ser comemorados com um concerto especial em outubro, sobre o qual já vamos falar, com Risto Nieminen, meu convidado hoje no Outra Margem, e também no concerto inaugural, ou nos vários concertos inaugurais da temporada, que acontecem já neste sábado. Há pouco, no fim da primeira parte, referi a programação de Round Time de Luís Tinoco no último concerto de sábado, que tem lugar às 20 horas no Grande Auditório. Risto, mal desliguei o microfone para a pausa da nossa entrevista. Chamou a atenção, e muito bem, para o disco que foi gravado para a Naxos em junho, exclusivamente preenchido com obras de Luís Tinoco. Aliás, já dele falámos há pouco tempo na Outra Margem, numa entrevista com o compositor. É Risto Nieminen. Este projeto é mais ou menos simbólico do interesse que tem, que existe por um lado, da parte da Fundação ao aceder a orquestra para este projeto, mas de interesse seu também, pessoal, no apoio à música portuguesa.
É muito importante fazer a documentação desta música para poder oferecer e fazer conhecer de outras pessoas. E seja que estamos num período de transição, ou as antigas maneiras de divulgar a música, como CDs, estão talvez a desaparecer, mas ainda na música clássica é um suporte importante. E acho que vamos continuar, seja que ao mesmo tempo encontramos outras maneiras pela internet e etc. Mas é importante fazer documentação, qualquer coisa que fica também com historicamente. É importante haver qualquer coisa que demonstra a qualidade, as atividades desta orquestra do nosso tempo.
A orquestra tem estado muito empenhada ao longo dos últimos anos, embora desde há bastante tempo que a Orquestra Gulbenkian tenha gravado e tenha visto publicados muitos CDs, que são um pouco também o testemunho da sua história, mas nos últimos anos parece que esse ritmo tem vindo a aumentar. Acabados de ser publicados estão dois novos CDs, enfim, são também mais uma oferta, digamos assim, disponível por parte da Gulbenkian para o seu público, logo no início da temporada. São CDs que refletem ou que registam concertos que tiveram lugar aqui na Gulbenkian. Um deles, monográfico de Mozart, num concerto que teve lugar o ano passado, em que a orquestra foi dirigida pela maestrina Joana Carneira, com o concerto para violino e orquestra número 5, o concerto para trompa número 4 e a sinfonia concertante para oboé, clarinete, fagote, trompa e orquestra, e em que se exalta os méritos dos solistas e dos chefes de naipe da Gulbenkian. Um outro CD que acaba de ser publicado tem um programa muito abrangente, em que a Orquestra Gulbenkian, dirigida por Pedro Neves, interpreta grande do concertante para violino, contrabaixo e orquestra de Giovanni Bottesini, La Flûte de Pan para flauta e orquestra de Jules Moquet, e as quatro estações portenhas de Piazzolla, com o solista Felipe Rodrigues, em violino, e que nos dá já a seguir um mote para continuarmos a nossa conversa com Risto Nieminen. Antes, vamos ficar com um fragmento desta gravação. Thank you. É uma obra sempre muito popular do repertório Rissanen e Aminen, as quatro estações portenhas de Piazzolla. Isto é também um pouco o espelho da Gulbenkian. Há bocadinho já falámos um pouco sobre isso. A ideia destes concertos que trazem outras músicas que antigamente não se ouviam na Fundação, e nomeadamente músicas do mundo, grandes intérpretes escolhidos a dedo, com músicas do mundo, acredita que esse é um processo para iniciar públicos provenientes de outros hábitos musicais na música clássica, trazer novas pessoas à Gulbenkian e esperando que no futuro elas se interessem também pela temporada regular dos concertos de música clássica.
Sim. Acho que é importante demonstrar também que a música não é só da música clássica europeia. Existem músicas extremamente interessantes ao outro lado do mundo, e é engraçado poder trazer estas músicas também conosco, e que as vezes influenciaram a música clássica. É uma mergulha dos estilos e ideias que podem fazer. E por exemplo, nesta temporada temos um concerto com o compositor angolano Victor Gama, que é um compositor, e não sei propriamente se deveria falar da música contemporânea ou das músicas do mundo, mas neste caso o seu concerto está no ciclo Músicas do Mundo, mas esta peça, uma parte desta peça já foi apresentada com o Chicago Symphony Orchestra nos Estados Unidos da América. Uhum. E então demonstra que ele é alguém que construi os seus instrumentos, baseando às vezes os instrumentos populares, e nesta maneira renova a nossa tradição da música de hoje.
Depois do seu primeiro ano à frente da Fundação, e portanto com a sua primeira programação apresentada, que gerou algumas críticas, e eu devo dizer que eu próprio fui uma dessas vozes críticas, pelo facto de ter havido uma quase ausência da música portuguesa. Na temporada seguinte, a do ano passado, já começaram a ser programadas outras obras. Nesta nova temporada, essa tendência volta a manifestar-se. O Risto tem a consciência de que é importante não só pelo serviço prestado ao país, à comunidade, mas também pela importância da música. Estamos em Portugal, deve-se ouvir música portuguesa, deve-se programar música portuguesa.
Claro, mas também não, a Gulbenkian Música não é uma um centro da informação da música portuguesa. É um serviço de música que quer e pretende trazer ao público todas as músicas que acham interessantes, mas incluindo, naturalmente, a música do nosso país. E nesta temporada fazemos três encomendas para compositores portugueses. Vasco Mendonça, que vai fazer uma obra concertante para o concerto comemorativo da Orquestra Gulbenkian no meio do mês de outubro. E depois António Pini Vargas compôs um Requiem para a orquestra e coro. E Andrea Pinto Correia, uma compositora que não conhecemos muito em Portugal, porque ela mora há alguns anos já nos Estados Unidos da América.
Onde, desculpe interromper, a sua música é muito tocada, ela recebe muitas encomendas, muitos prémios, residências artísticas, lá é reconhecida, aqui em Portugal ainda tem sido muito poucas vezes.
Sim.
Portanto, é de saudar que a Gulbenkian tenha feito um concerto, não é monográfico, mas há três obras delas que vão ser ouvidas neste concerto.
Sim, são três obras que formam uma trilogia. E uma delas é uma co-encomenda conosco e a orquestra de Berkeley, em Califórnia, onde a nossa maestrina Joana Carneiro é maestrina principal.
O ponto, digamos, da temporada anterior, em que se centrou principalmente esta tendência de começar a programar música portuguesa, foi o concerto de 31 de dezembro na Igreja de São Roque, em Lisboa, com a apresentação de um Te Deum, o Te Deum de João de Sousa Carvalho. Foi um êxito, a igreja estava completamente cheia e a nível artístico o êxito foi tão grande, ou maior ainda. Isso significa que, pelo menos no ano seguinte, que é já este, vamos ter um novo Te Deum no dia 31, restaurando essa tradição antiga que tinha sido criada por Dom João V de se interpretar um Te Deum em Lisboa. Neste ano vamos ouvir um de António Leal Moreira, agora com a Orquestra Gulbenkian e com o Coro Gulbenkian. A ideia é, de agora em diante, recuperar essa tradição, todos os anos apresentar um Te Deum em Lisboa?
Esta ideia vem de Máximo Mazzeo, o diretor artístico do Divino Suspiro, com o qual fizemos o concerto no ano passado. E eu achei que foi uma ótima ideia revitalizar esta tradição. E então o Jorge Mata, que vai dirigir este concerto com a nossa orquestra e coro, propôs esta primeira audição moderna do Te Deum de Leal Moreira.
E a ideia é continuar, nos próximos anos, continuar sempre a dar a ouvir um Te Deum, ou não está ainda absolutamente definido?
A ideia é continuar. E fazemos uma colaboração com a RTP2. Então, a igreja é bastante pequena, temos só 400 ouvintes, mas a importância deste tipo de tradição precisa que podemos transmitir às casas no país. Uhum. E depende deste lado da colaboração, depende da continuação da RTP, mas o nosso lado somos prontos a continuar e acho que as obras, os Te Deums não faltam, podemos encontrar obras interessantes e redescobrir obras que não conhecemos.
E muitas delas, ou quase todas, em estreias modernas, porque na altura foram no século XVIII e XIX muito interpretadas e depois deixaram de figurar no repertório. Não é só o Te Deum que ouvimos no que diz respeito à música antiga e à música antiga portuguesa na próxima temporada da Fundação Gulbenkian, ainda surgindo de uma proposta do Divino Sospiro, vai haver um concerto no dia 14 de outubro. Aliás, já há pouco tempo falámos dele também no Na Outra Margem, com o Máximo Mazeu, precisamente, e a Iskrena Jordanova, membros do ensemble. O Divino Sospiro vai interpretar obras de David Pérez, de António Leal Moreira, Pedro António Avondano e António Teixeira. A ideia, portanto, é prosseguir a colaboração com esta formação, com o Divino Sospiro, mas também com várias outras, como, por exemplo, os músicos do Tejo, o Ludovice Ensemble, que se apresentam pela primeira vez na temporada Gulbenkian, embora não venham apresentar repertórios portugueses, mas a ideia é trazer mais para a Fundação, para o Grande Auditório, não só repertórios portugueses, mas também alguns dos agrupamentos mais ativos no âmbito da interpretação de música antiga.
Sim, temos a sorte de poder colaborar com estes ensembles formidáveis e que também trazem um outro aspecto de fazer da música para o nosso público. Então, já disse que a Orquestra Gulbenkian é muito flexível, pode tocar música barroca e música contemporânea e todas essas músicas entre os dois, mas os ensembles e agrupamentos especializados tocam com instrumentos antigos e a sonoridade e a articulação é muito diferente de uma orquestra sinfónica. E acho que é importante trazer este tipo de música e temos sorte, primeiro, de haver estas orquestras e agrupamentos já em Portugal e para nós que eles aceitaram colaborar connosco.
Há pouco tempo tive a ocasião de assistir a um concerto ao qual o Risto também assistiu, um recital em que o Quarteto de Matosinhos apresentou a integral de obras de António Pinho Vargas, a integral dos seus quartetos de cordas. Não sei se isso significa que dentro de algum tempo poderemos ter o Quarteto de Matosinhos também, o excelente Quarteto de Cordas de Matosinhos também a tocar na Gulbenkian.
Já falámos disso.
Esperemos que isso venha a suceder. Isto leva-nos à questão das encomendas, da música portuguesa que se está a fazer neste momento na Gulbenkian. O Risto já referiu muito de passagem os concertos em que vão ser ouvidas essas obras. Eu queria que me falasse um bocadinho mais sobre cada uma delas. No caso de António Pinho Vargas, porquê a encomenda do Réquiem? No campo da música contemporânea portuguesa quase não existem Réquiems. Porquê esta ideia de um Réquiem encomendada a António Pinho Vargas?
Esta é uma ideia antiga e já foi quando cheguei há 3 anos e o Carlos Pontes Lessa, que trabalhou no serviço antigamente, tive falado com o António Pinho Vargas e acho que foi o próprio António que quiser fazer um requiem. Eu acho que é importante também renovelar a tradição com as novas propostas e como os quartetos de cordas é uma tradição muito viva. Tem, todos os compositores quiserem fazer novas obras para esta formação antiga e também o Requiem é uma forma musical que resiste ao tempo. Há muitos exemplos como Ligeti e outros compositores contemporâneos que escreveram Requiem e acho que é muito, muito interessante ouvir o Requiem de António Pinho Vargas.
Uhum. Ele vai ser apresentado em dois concertos, 21 e 22 de novembro. Há também a singularidade de, paralelamente, ter sido programado um recital em que António Pinho Vargas se apresenta, um recital de piano solo, um recital de entrada livre, isto é, piscar o olho também ao público que conhece o António Pinho Vargas enquanto músico, improvisador, músico do jazz, não é?
E no lugar dos concertos de música de câmara dos músicos da Orquestra Gulbenkian. E havia esta ideia que o António primeiro hesitou porque disse que esta estreia vai estar muito emocional para ele, e ele não sabia se pudesse tocar depois. E após de haver refletido alguns dias, disse: eu vou fazer, é interessante, e vamos ver o que vai acontecer.
Portanto, é uma oportunidade para ouvir lado a lado os dois trabalhos, as duas vertentes do trabalho criativo de António Pinho Vargas. Relativamente à obra de Vasco Mendonça, que foi encomendada pela Fundação Gulbenkian e que vai ser interpretada no concerto, ou nos dois concertos que celebram propriamente os 50 anos da orquestra, a 17 e 19 de outubro, é uma nova obra, não tem ainda nome, falei há muito pouco tempo com Vasco Mendonça. O nome não estava ainda definido, a obra também creio que ainda não estará ainda concluída, mas é uma obra com características específicas para os diferentes solistas da orquestra. Esta encomenda é sua ou também é herdou?
E o nosso foi o Foster que disse que precisamos uma nova obra pelo compositor português para o nosso concerto comemorativo. É evidente que a orquestra que sempre defendeu a nova música, que no seu concerto comemorativo seja uma nova obra. E depois eu propus ao Foster de pensar ao Mendonça. Eles se encontraram-se e Foster disse: eu queria ver uma nova peça dela. E depois o Vasco assistiu a muitos concertos e encontrou os solistas que vão destacar no, na peça, então, principalmente os chefes de naipes.
Temos um balanço de algumas estreias encomendadas pela Fundação, a de Vasco Mendonça, de António Pinho Vargas e de Andréia Pinto Correia. Em paralelo, no restante da programação, temos, se pensarmos na música orquestral e muito concretamente na música orquestral do século XX, de que ouvimos na temporada anterior apenas, muito pouca, uma obra de Joly Braga Santos apenas. Este ano encontramos A Morte de Manfred, de Luís Freitas Branco, para a Orquestra de Cordas. A ideia de programar obras em estreia, encomendadas pela Orquestra Gulbenkian, acha que substitui a possibilidade de programar também as obras do repertório já existente, nomeadamente as obras do repertório da Fundação, as obras que a Fundação ao longo de décadas encomendou aos compositores portugueses, e são cerca de 130, mais ou menos.
É importante, tem razão, e estes os compositores não podemos concentrar só em estreias modernas das peças antigas e estreias mundiais. É necessário, eu pessoalmente acho muito importante acompanhar a vida das melhores peças, seja encomendadas pela Fundação, seja de outras organizações, mas sempre encontramos, e mais que moro em Portugal e encontro a música portuguesa e encontro obras que penso é esta obra precisa estar reprogramado numa temporada.
Portanto, isso é uma possibilidade que nas próximas temporadas poderá vir a acontecer, ou deverá vir a acontecer.
Uma forte possibilidade, sim.
Quase no princípio da temporada, temos uma outra reformulação de um hábito que a Fundação Gulbenkian nos legou há alguns anos, mas que nas temporadas anteriores tinha sido interrompido, que era do workshop da Orquestra Gulbenkian para jovens compositores. Esse workshop foi completamente remodelado e reflete as novas realidades da Gulbenkian, nomeadamente sendo convertido com um workshop em associação com o ENOA, Rede Europeia de Academias de Ópera, e em que não apenas jovens compositores portugueses, mas também de outras nacionalidades, foram selecionados para compor para voz e orquestra. Qual foi o objetivo por detrás desta reformulação do workshop?
É uma nova forma exatamente deste workshop e é uma forma em continuidade. Então, este concerto final do workshop, no dia 21 de setembro, é o concerto final deste workshop, mas já tivemos duas fases antes, com o mesmo professor, o Luca Francesconi, um italiano que tem muito experiência da música contemporânea como compositor, como maestro também e programador, mas também e sobretudo utilizando a voz numa maneira muito interessante com os instrumentos. E então os músicos haviam possibilidade de tentar fazer tentativas, esquiches, e a orquestra tocou e eles ouviram e falaram depois, analisaram com o maestro, talvez seria melhor fazer outra maneira e depois, outro dia, poderá ouvir a orquestra tocar mais uma vez. E esta é uma maneira muito, acho que os compositores apreciam muito e poderão desenvolver numa outra maneira do que só escrever a obra em casa e depois ouvir e talvez nunca mais ouvir novamente. Este é um novo tipo e agora temos, eu acho que temos uma fórmula que podemos repetir e fazer de outras maneiras, não sempre talvez com a voz, mas com a orquestra e ao longo prazo, e com compositores nacionais que selecionamos conjunto com os conservatórios e professores e o professor do workshop, o Francesconi. E também os jovens compositores portugueses podem interagir e intercambiar ideias com os seus colegas de outros países.
Portanto, a seleção dos jovens compositores é feita em colaboração com as diferentes escolas superiores e universidades, os cursos de música das universidades. Além da concretização deste concerto de apresentação das obras do workshop marcado para dia 21, estão programadas outras repercussões, nomeadamente na rede do ENOA?
Sim, temos muitos workshops com a ENOA, mas não sempre com a música contemporânea. É sobretudo formar cantores, correpetitores, maestros, compositores, como aqui. Ensinadores e outros, e todas as profissões da ópera estão ligados às atividades da ENOA.
Portanto, a ligação com o ENOA é exclusivamente ou quase exclusivamente no âmbito da formação propriamente.
Sim, formação, mas formação que pode resultar em obras ou em projetos profissionais, dizemos, que podem atrair um público e que muitas destas atividades passam entre os professores e alunos, mas ao final sempre o que queremos é fazer uma apresentação ao público e que os alunos podem sentir o que é a resposta do público, como passa a sua apresentação através do público.
Parece haver alguma tendência, por um lado, pela realização deste workshop, mas o Rissou já disse que nas próximas temporadas não será exclusivamente dedicado, ou poderá não ser dedicado à voz e à orquestra. Mas neste ano, concretamente, em que além deste workshop, temos também várias produções de ópera de câmara, sobretudo de teatro e música, nomeadamente o Festival de Debussy, não é? Tem a intenção de fazer cada vez mais programações com música cénica e com a voz na Gulbenkian? E eu pergunto isto tendo em conta que estamos no país numa situação em que a nossa casa de ópera está perante um enorme ponto de interrogação perante com o seu futuro, não é? O que é que se vai passar? Qual é a intenção na Gulbenkian por detrás desta programação?
Não é fazer concorrência com a ópera, ao contrário, estamos muito ligados às atividades do São Carlos e no ano passado fizemos uma troca da orquestra, mesmo com a ópera. Mas eu acho que é interessante não só tocar música instrumental, ou seja, vocal, mas trazer o aspecto dramatúrgico e visual nos nossos concertos. E acho que pode trazer uma outra dimensão nestas atividades.
Nesta programação desta temporada que agora se vai iniciar, a par de algumas inovações que, aliás, já tinham sido introduzidas nas temporadas anteriores, há também a prática de, no fundo, continuar a dar a ouvir o grande repertório canónico. E temos, por um lado, grandes orquestras como a Filarmónica de Berlim, como a Orquestra do Concertgebouw, ou a Gustavo Mahler Jugendamt Orchestra. Temos também Elisabeth Donskaya, que vem interpretar a integral das sonatas de Schubert, o Quarteto Casals, que interpreta também de Schubert a integral dos quartetos. São apenas alguns exemplos. René Jacobs, por exemplo, vem dirigir a Orquestra Gulbenkian. Este tem de ser o eixo fundamental da programação do Gulbenkian Música, continuar a apresentar os grandes nomes e o repertório canónico.
Acho que é importante. As grandes obras idiomáticas da música clássica devem estar presentes na nossa programação, mas é um conjunto. Não podemos só fazer as sinfonias populares e, ao outro lado, não podemos só fazer a música contemporânea, a nova música que ninguém conhece. É uma mistura e o que eu queria fazer entender é o feito que todas estas músicas têm uma ligação entre elas. E para compreender a música contemporânea, precisa saber a história da música, precisa saber as grandes obras do repertório. E também para compreender o que está numa sinfonia de Beethoven que nos traz ao nosso tempo, o que os compositores contemporâneos podem inspirar e tirar destas peças do repertório. Eu acho que tudo é, eu posso dizer com o Barenboim, tudo é ligado na música.
Aliás, o título do livro que ele veio apresentar à Gulbenkian, precisamente aqui há uns 3 anos. A Gulbenkian, que está de parabéns com os seus... E parabéns também a si, Ristonia Minan, embora seja um membro muito recente da família Gulbenkian, nestes 50 anos da orquestra que são celebrados em concertos. Em outubro, altura, um mês em que passa exatamente esse cinquentenário, mas também já no concerto inaugural desta temporada, que tem lugar neste sábado, o primeiro concerto de uma série deles ao longo do dia tem lugar às 15 horas, o último às 20, 2 concertos com a Orquestra Gulbenkian, dirigidos respectivamente por Joana Carneiro e por Pedro Neves, mas também 3 concertos com solistas da orquestra que são, e também se falou nisso neste programa, muito da chave desta orquestra que ao longo dos anos não tem parado de nos surpreender e que continua a crescer, e espera-se que ao longo dos próximos tempos isso continue a acontecer, e que é testemunhado também pelas muitas edições que vão sendo publicadas. Recordo que 2 delas estão agora disponíveis, e é com um fragmento da Sinfonia Concertante para o Bué, Clarinete, Fagote e Trompa, e orquestra, claro, de Mozart, uma das obras gravadas num CD, num concerto monográfico de Mozart, que foi agora publicado pela Gulbenkian, em que a orquestra é dirigida por Joana Carneiro. É com um fragmento dessa obra que concluímos este Na Outra Margem, agradecendo a disponibilidade de Ristonia Minan. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade em que esperamos haja cada vez mais música boa e portuguesa também a ser ouvida na Gulbenkian. Boa tarde, obrigada.
Boa tarde, muito obrigado.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.